Amém, que assim seja nesse ano de 2017, que o Senhor seja a nossa força, seja o nosso esteio, o nosso porto seguro. Todos vocês que estão com filhos pequenos aí com vocês, fiquem em pé, por favor, rapidamente, que os meus diáconos lá, ó, em preparação, pode ficar em pé, vocês que estão com criança aqui na igreja, e o seu filho está acordado, não está dormindo ainda, eles vão ganhar um kit para desenhar a mensagem que a gente vai pregar, isso vai acontecer todo domingo. Então você tem que ficar em pé para receber o kit. Aí tem um kit, você vai usar esse kit e devolver na saída. Eles estarão lá na saída para receber o kit. As folhas pintadas vão ficar com seus filhos, tá bom? As folhas pintadas vão ficar com eles. O lápis de cor volta no saco lá no final do culto, por favor, tá bom? Muito bem. Então, olha, vocês que estão recebendo aí, crianças que estão recebendo, vocês vão desenhar o que o pastor vai falando para você desenhar aí para mim, tá bom? Depois nós vamos ver o que você desenhou. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Mas antes eu quero mostrar uma foto para você de duas embarcações. Uma é conhecida e agora é muito mais conhecida depois, não é? Do filme do Cameron, que é o Titanic. Um navio que foi construído na sua época, o navio mais moderno, mais pensado na engenharia naval da época, um navio que muitos diziam que era um navio que não poderia naufragar e nem completou a sua primeira viagem. Há uma frase que muita gente diz que o engenheiro, não é, quando foi entrevistado por uma jornalista na época, ele disse: ah, nem Deus pode afundar esse navio. Mas não se sabe de fato se o engenheiro que construiu, que desenhou, que projetou o navio tenha falado isso mesmo. Mas essa não é aquilo que eu quero que você pense na história comigo. Na verdade, o Titanic afundou. E a história que se conta disso é que o capitão do Titanic fora avisado: não vá por essa rota que você traçou, porque há icebergs ali e você pode topar com um deles. Mas ele estava navegando num mar muito tranquilo, a ponto do seu segundo oficial dizer que no momento em que o Titanic foi acidentado com o iceberg, o mar parecia um gramado. Ele estava dizendo que o mar estava muito calmo. O mar estava para navegação, suave, tranquilo. Era tão tranquila a navegação naquele momento em que o iceberg bate no Titanic, que os homens que ficavam ali observando o mar para que o capitão fosse informado para dar sequência à navegação, nem binóculo estavam usando, porque não havia névoa. A visibilidade era muito boa. Mas ele topou de frente com o iceberg e ele afundou. Aí do lado você tem um barco palestiniano da época de Pedro, Tiago e João, no barquinho. A diferença da engenharia de um Titanic para um barquinho de Pedro, Tiago e João são enormes, incomparáveis. O Titanic fora construído de maneira que dentro dele havia comportas que, se tivesse um buraco num determinado lugar ali do casco, essas comportas se fechavam, encheria-se de água aquele lugar acidentado, mas os outros lugares estariam protegidos. E por isso dizia-se: o Titanic é a prova de naufrágio. Excesso de confiança naquilo que o homem pode fazer, naquilo que o homem pode idealizar. Excesso de confiança nas capacidades humanas da navegação do capitão do Titanic. Excesso de confiança nas circunstâncias e situações do momento. O mar estava como um gramado na hora do acidente. O barco de Pedro, Tiago e João não naufragou. embora seja muito inferior ao Titanic, embora a engenharia do barco palestiniano de Pedro, Tiago e João seja muito mais primitivo do que o Titanic. Qual é a diferença? Por que que aquele monstro de navio, o navio mais atual, o navio, o melhor navio da época afunda, e um barquinho, a gente poderia até dizer um botezinho daquele, em meio a um mar tempestuoso, não um mar de gramas como estava o Titanic, mas um mar tempestuoso, não afunda. Vamos ver o que aconteceu. Lá em Lucas 8:22 você tem assim: aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago, e partiram. Primeira verdade do texto é que com Cristo no barco tudo vai muito bem. Lembra desse cântico? Hã? Nós precisamos resgatar alguns cânticos do passado, não é? Mas com Cristo no barco tudo vai muito bem. E Jesus quer estar no barco com os discípulos. Ele diz aos seus discípulos: vamos. Entrou ele num barco, junto dos seus discípulos. Os seus discípulos não o convidaram. Os seus discípulos não disseram: vamos, Jesus, com a gente. Não, ele disse: vamos entrar no barco juntos e vamos para outra margem. Isso partiu dele. Da mesma forma, Jesus quer navegar com você em 2017. Então agora, crianças, vocês vão desenhar aí o barco de Pedro, Tiago e João. Aí a figura para vocês verem aí o barco. Tá bom? Vai desenhando aí. Pode fazer um peixe aí perto do barco. Mas desenha o barco aí. Vai fazendo o barquinho aí de Pedro, Tiago e João. Jesus quer estar conosco em 2017. Ele quer navegar comigo e com você em cada dia de 2017. Aliás, ele já disse isso em Mateus 28. Eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias significa desde de amanhã, 1º de janeiro, até 31 de dezembro de 2017. O Senhor estará conosco até que tudo seja consumado. Até que não tenhamos mais que contar daqui 20 minutos uma mudança de ano, porque não haverá mais isso, porque todos estaremos em Cristo Jesus, aqueles que o receberam como Salvador na eternidade. Mas Jesus está com eles no barco. E a palavra de Deus diz: enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobar. Aliás, essa é a palavra que os engenheiros do Titanic falavam. O Titanic não pode sossobrar, afundar, naufragar. Muitas vezes, com Cristo no barco, pode haver tempestade. E houve. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade. A palavra usada aqui na língua original é a palavra para que hoje seria usada, a palavra grega usada hoje para furacão. Palavra usada para muito vento. Algo que assusta mesmo. Que quando passa por algum lugar, principalmente ali em alguns lugares dos Estados Unidos da América, muitas vezes aqui no sul do nosso país, arrasam cidades inteiras, derrubam postes, derrubam casas, viram carros de ponta cabeça. O vento é tão forte, tão assustador, tão aflitivo. E a Bíblia diz que essa tempestade tomou o lago de Genezaré. Que coisa horrível. Aqueles homens que estavam acostumados com o lago, conhecido como Mar da Galileia, com um lago tão grande que é chamado de mar por causa das suas dimensões, homens que estavam acostumadíssimos com aquelas águas, sabem que não terão condições por causa daquele vento incomum que batera naquele dia, naquele lago, e eles estavam correndo o perigo de naufragarem. A palavra sossobá na língua grega significa a água estava entrando, a água estava tomando todos os compartimentos do barco de Pedro, Tiago e João. Crianças, agora vai desenhar uma onda bem grande assim perto do barco. Pede para o seu pai ou a sua mãe te ajudar aí, ó. Vai desenhar uma onda grande subindo perto do barquinho que você desenhou, não é? De Pedro, Tiago e João. Vai fazendo a onda aí. Uma tempestade enorme. Uma palavra que hoje seria usada na língua grega para furacão, para tufão, que na verdade são as mesmas coisas, o nome só diferencia devido à geografia de onde acontecem esses ventos, esses ciclones enormes que assustam, que afligem as pessoas. Você viu o que o texto diz? Enquanto esses indivíduos estão metidos num furacão, num tufão, Jesus está dormindo. Como é que pode? E por que que Jesus está dormindo em meio a tanta agitação? Como é que Jesus pode estar em sono profundo? Porque a palavra aí no original é sono profundo. Ele está separado, totalmente separado de qualquer atividade. É a palavra. Um sono profundo. Como que Jesus pode dormir em meio a tanta tempestade? Isso é para demonstrar que o Senhor não aflige-se, que o Senhor não se atormenta, que o Senhor não entra em desespero quando tempestades avançam sobre os nossos barcos. Nós nos desesperamos, nós nos afligimos, assim como eles. Como eles se afligiram, como eles se atormentaram, mas o Senhor não. O Senhor, Ele não pode ser afligido pelas tempestades das nossas vidas. O Senhor não pode ser atormentado pelas dificuldades das nossas vidas. O Senhor não perde o controle. Por isso que o versículo 24 diz, com Cristo no barco há solução. Olha só o que diz o texto. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo, Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Qual é a sua tempestade que aflige o seu coração? Que atormenta a sua alma. Já tem gente trazendo desenho para o pastor aqui. Já desenhou, já, Antonella? Gente, como você é rápido. Mas tem mais algumas coisas para você desenhar que o pastor vai pedir. Vai lá, desenha o que o pastor vai pedir, você já traz para mim, tá bom? Ô, Raquel, não esquece de trazer as guloseimas para mim depois, por favor. Cadê você, Raquel? Está aqui. Raquel, cadê você, Raquel? Raquel... Me ajuda, Débora, vai lá com a Raquel para as guloseimas. Desculpe tirar você do lado do seu namorado aí, minha filha. Mas o namorado pode ajudá-la também depois lá. Pode ir também para ajudar a trazer as guloseimas para as crianças. Mas então nós temos um barco, nós temos uma tempestade. Qual é a sua tempestade? Qual é a sua tempestade? Deles, era um furacão. No meio do lago, conhecido como Mar da Galileia. Mas no contexto há tempestades aqui que podem ser iguaizinhas às nossas. Pode ser que a sua tempestade seja uma enfermidade. Aliás, há um ano atrás, enquanto vocês estavam aqui reunidos, eu estava lá lidando com uma cirurgia, com a restauração da prótese femoral. Como eu queria estar aqui há um ano atrás e não pude estar. Tive que ouvir pela internet, sentir toda a emoção que vocês sentiam aqui pela internet por causa de uma enfermidade. Essa era a minha tempestade há um ano atrás. Mas qual é a sua tempestade? Pode ser que a sua tempestade seja uma enfermidade, como estava passando a filha de Jairo no versículo 40 do capítulo 8 de Lucas. Olha só, esse homem vai até o Senhor Jesus e diz: Senhor, eu tenho uma filha, a minha filha está muito doente. Na verdade, ela chega à morte. Mas como o Senhor não se aflige com as tempestades da nossa vida, como o Senhor não se atormenta com as tempestades da nossa vida, quando as pessoas dizem que ela morreu, riem dele quando ele diz ela não morreu, ele não se atormenta com o descaso, o descrédito das pessoas. Ele vai lá, com toda a calma do seu caráter manso, suave, tranquilo, e ressuscita a filha de Jairo. Pode ser que a sua tempestade seja uma enfermidade enorme. O Senhor não se aflige. Ele não perde o controle. Ele vai cuidar de cada detalhe. Mas nós precisamos aprender também que às vezes a enfermidade é para a glória de Deus. E pode ser que uma enfermidade em mim não seja curada para que eu veja a glória de Deus. Como foi com Paulo, para experimentar o poder da graça. Minha graça te basta. Mas o Senhor vai cuidar de cada detalhe. Vai cuidar de cada momento. Como tem cuidado de muitos de nós, não é verdade? Pode ser que a sua tempestade seja uma doença incurável, como era a situação dessa mulher enferma do versículo 43. Mas ela é assistida pelo Senhor, porque ela vai até o Senhor. Pode ser que a sua tempestade seja um filho ou uma filha que esteja na situação da filha de Jairo. Pode ser que seja uma doença física ou uma doença da alma, do espírito de um filho desviado, distanciado da graça, pelo qual você ora constantemente e ainda não ouviu, não a viu de volta ao Senhor. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você aqui: tenha fé, espere em mim, vá até mim. Essa mulher foi curada porque foi até Jesus e tocou nele. Jairo teve a sua filha restituída a ele porque ele foi até Jesus e se socorreu em Jesus. Pedro, Tiago e João também. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre. É interessante, essa palavra mestre aqui não é a palavra comum para mestre na língua grega e que eles usavam para um mestre conhecedor, para um mestre na sua sabedoria, para um mestre da lei. Essa palavra aqui é uma palavra usada para superintendente, o soberano, o controlador, aquele que está acima de todas as coisas. Quando eles dizem mestre, mestre, estão dizendo: você que controla, você que tem o poder, estamos perecendo. Despertando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou e veio bonança. Com Cristo no barco em 2017, a bonança, a bonança. Aí o mar fica como um gramado. Quando nós confiamos no Senhor e vamos até Ele em oração, em petição, em súplica, porque é isso que esses homens fizeram, é isso que Jairo faz, é isso que essa mulher que já há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia faz. Eles vão até o Senhor em súplica, eles vão até o Senhor em petição. É isso que eu e você precisamos fazer em 2017. Ano que está para se iniciar daqui a 5 minutos. No ano de 2017, A minha oração é que Deus derrame muita bênção sobre vocês. Mas, como estamos vendo, pode ser sim que com Cristo no barco haja uma tempestade, mas ele não pode ser afligido por ela. Ele não se atormenta por ela. Ele não perde o controle com ela. Ele dorme, mostrando para nós que ele está no controle. E nós precisamos nos achegar a ele e dizer: Controlador, soberano, Senhor de todas as coisas, estou aqui perecendo. E ele vai agir. E ele vai agir. Segundo a sua vontade, que é boa, perfeita. E aonde há tempestade, haverá bonança. Aonde há vento forte, tempestuoso, haverá calmaria. No tempo dele, segundo o poder dele, por meio da graça dele. E aí nós vamos fazer exatamente como os apóstolos fizeram. Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Quando eu e você estivermos em tempestade o ano que vem, lembremos dessas verdades. Que o Senhor está no controle. Que ele é o controlador. Que ele não pode ser afetado pela nossa tempestade. E confiemos na nossa navegação em 2017, nas mãos do Senhor. Vamos fazer isso? Então agora nós vamos nos ajoelhar como famílias. Se você está longe da sua família, vá até a sua família. Se você está sem família, você que é do Vila Sênior, está sem família, o pastor Eduardo está pedindo que você venha aqui à frente. Se você é jovem, está sem família, adote algum jovem, ou venha aqui à frente com o pastor Bruno, não é? Ah, mas vamos em família nos ajoelhar agora. Nós estamos exatamente a um minuto de 2017. Nós vamos passar orando agora juntos, de 2016 para 2017. Confiando no Senhor, esperando pelo Senhor. Ajoelhe-se comigo em família e vamos orar juntos. Vamos orar juntos aqui com o Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos. Nós te damos graças por todas as bênçãos que o Senhor nos deu em 2016. Por todas as tempestades que o Senhor acalmou. Por todos os momentos de bonança que o Senhor trouxe sobre as nossas vidas. Que o Senhor seja exaltado e glorificado neste momento. Obrigado, Senhor. Obrigado por toda a providência. Obrigado, Senhor, por toda a paz. Obrigado, Senhor, por toda a alegria, mesmo em meio à tribulação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor esteve conosco, mesmo nas horas mais dolorosas da nossa vida. O Senhor nos consolou, nos confortou, nos assistiu, nos fortaleceu com a Tua graça abundante. Muito obrigado, Senhor. Senhor, nós Te agradecemos com o nosso coração cheio de gratidão. E agora, Senhor, quando estamos iniciando este novo ano, o ano de 2017, rogamos, Senhor, em nome de Jesus, continua, Senhor, abençoando essas famílias, as famílias da Igreja Batista de Vila Mariana. Abençoa, Senhor, os casamentos desta igreja. Abençoa, Senhor, os pais na educação e discipulado dos seus filhos. Abençoa os filhos, Senhor, na obediência e honra aos seus pais. Senhor, também pedimos em nome de Jesus que o Senhor assista com a Tua graça e revista com o Teu poder, Senhor, todas as nossas lutas neste ano de 2017. Quem sabe estamos passando o ano, Senhor, com lutas aí pela frente, com tempestades batendo ao nosso barco, Senhor. Mestre, assiste-nos, Senhor. Assiste-nos porque estamos perecendo e nos abençoa. Senhor, coloca a Tua mão poderosa sobre essas famílias. Traz, Senhor, filhos que estão distantes de Ti. Honra a oração desses pais que clamam pelos seus filhos. Traga-os de volta, Senhor, a Tua graça. Traga-os de volta, Senhor, a convivência e comunhão do Senhor. Traga cônjuges, ó Deus, que estão longe. Que o Senhor traga-os de volta também em amor e paixão, Senhor. A cônjuges que estão orando e clamando ao Senhor por restauração e restituição dos seus casamentos. Traz, Senhor, de volta e restitui, Senhor. Pedimos também por saúde, Pai, cura, Senhor. Assiste com o Teu poder, Senhor, os que estão enfermos. Afofa-lhes a cama, Senhor. Traz bem-estar. Cura, Senhor, segundo a Tua vontade e o Teu poder. Cura segundo aquilo que o Senhor desejar usar. Se são os médicos, remédios, Senhor, os tratamentos, colocamos tudo isso nas Tuas mãos, pedindo, Senhor, por ação poderosa do Senhor. Senhor, abençoa a Igreja Batista de Vila Mariana neste ano. Estamos completando 90 anos. Pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor abençoe abundantemente o trabalho desta igreja. Lembramos agora também daqueles queridos que estão desempregados. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, que neste novo ano eles encontrem aquele lugar que o Senhor tem especialmente preparado para cada um deles, ó Deus. Abra as portas, Senhor, portas que ninguém há de fechar. E traz, Senhor, o trabalho a essas pessoas para que eles possam tirar o seu sustento, Senhor. Por favor, Senhor, age assim, ó Deus querido. Lembramos, ó Deus, também, ó Pai querido, daqueles que estão distante de nós. Lembramos da Adriana lá em Guiné-Bissau, do Pedro em Portugal, Senhor, do Serginho lá na mata. Senhor, rogamos que o Senhor os assista também neste dia, nesta passagem de ano, e que em 2017 esses missionários e todos os missionários sejam, Senhor, revestidos e assistidos pelo Teu poder e possam continuar vendo, Senhor, o poder da Tua graça, salvando vidas, restaurando vidas em seus campos missionários. Pai, abençoa a Igreja Batista de Vila Mariana, resplandece o Teu rosto sobre esta igreja, Senhor, e tem misericórdia de nós. Levanta o Teu rosto sobre nós, Senhor, dá direção e traz paz, prosperidade, segurança e bonança à Igreja Batista de Vila Mariana, Senhor. Nós oramos agradecidos e pedimos a Ti porque confiamos em Ti, Mestre das nossas vidas. Senhor Jesus, nós oramos no Teu nome. Amém e amém, Senhor.